Oi, eu sou o Gabu e esse é mais um episódio do Discoteca Perdida do Auto Radio Podcast.
Sobe o som, amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Burnman e você ouviu a paulada chamada March of Pigs, primeiro single do álbum de hoje, o Downward Spiral do Nine Inch Nails. Álbum esse lançado em 8 de março de 1994 e agora que eu me liguei que ele está fazendo 31 aninhos, bem próximo aqui do lançamento desse episódio. No background a gente ouve a calmíssima Pig. Aliás, porco é o que não falta nesse álbum e nem nos vídeos.
Stop me.
Os anos 90 foi uma tremenda doideira, cara. Diversos sons estouraram nas rádios, na MTV, na Nine Inch Nails foi um desses pilares para a continuidade do movimento do rock industrial da época. O americano Trent Reznor, vocalista, instrumentista, produtor e idealizador do Nine Inch Nails, estava ali com seus quase 30 anos e já era um veterano na música, porque ele vinha desde 1982 na cena musical do synth pop, com bandas bem menos expressivas que foi o Nine Inch Nails, como The Innocents e o Exotic Birds. Você já ouviu falar desses caras? Então, nem eu. Deixando essas bandas, né, o Trent foi trabalhar no Right Track Studio em Cleveland como assistente de engenheiro de som. Trent era um carinha muito aplicado. Seu pai dizia que ele era um cara extremamente aplicado no mundo da música também, né? Desde pequenininho. E ele tinha suas próprias composições que gravava nos momentos em que o estúdio estava ocioso, tocando todos os instrumentos possíveis, muito inspirado no que o Prince já fazia. Né, o Prince, para quem não sabe, era um multi-instrumentista, né? E ele fazia isso porque ele não encontrava músicos que executassem as músicas do jeito que ele queria. Desse tempo saíram as demos do seu primeiro álbum, o Pretty Hate Machine, que foi lançado em 1989 e fez um baita de um sucesso aí com Head Like a Hole, por exemplo. Mas isso aí é papo para um outro programa, talvez, né? Depois do Pretty Hate Machine, né, ele se tornou um músico consolidado, grande sucesso, saiu em 90 para apresentações, mas essas apresentações eram muito estressantes, porque ele era um cara muito extremo, né, era levado ao limite e o palco era aquele caos, aquela loucura, representando muito o que as suas músicas representavam, né. Mesmo assim, ele começou a trabalhar no novo material, focado em heresia. A gente teve um EP, o EP Broken aí no meio do caminho entre 89 e 94. Se não me engano, o Broken foi lançado em 92, que já é ali um cheirinho do que vinha nesse The Downward Spiral, né? Esse material nada mais nada menos era focado no que era o Trent Reznor mesmo, né? Focado em heresia, a vontade de tirar a própria vida e outras mazelas aí que é tão pesada que não é legal ficar citando aqui não, tá? Como eu disse, era um retrato do Trent, né, que sofria demais, né, contra o vício de drogas e a sua condição mental, que naquele momento, apesar do sucesso, não era legal, não. O álbum, ele foi produzido pelo próprio Trent Reznor e Mark Ellis. Mark é muito mais conhecido pelo seu pseudônimo Flood, que também havia trabalhado com algumas faixas ali do EP Broken e já havia trabalhado naquele momento com grandes caras, né, como U2, Nick Cave, Ministry, Depeche Mode, Cabaret Voltaire, New Order, acho que o Movement, ele trabalhou, teve uma participação lá no Movement, primeiro disco do New Order, entre tantos anos, outros depois também. Flood é um cara extremamente conhecido no mercado e também ajudou o Trent Reznor na musicalidade desse álbum, que é um álbum conceitual semi-autobiográfico, que segue o enredo de uma caminhada assim, que onde o protagonista está sendo levado à loucura no seu próprio interior, no seu próprio ser, no que ele diz que é uma espiral descendente, né? Lidando com religião, a desumanização das pessoas, violência, doença, os conflitos da sociedade, droga, sexo e os finalmente mesmo. O Reznor descreveu que o conceito consiste em alguém que se transforma, alguém que transforma tudo ao seu redor em um nada potencial, mas através de carreira, através da carreira, de religião, relacionamentos, crença e assim por diante. Músicas como "March of Peace" e "Closer" foram lançadas como singles, ambas as músicas tendo videoclipes que bombavam na MTV. "Closer" talvez seja a mais conhecida desse álbum e tem como sample aquela faixa "Nightclubbing" do Iggy Pop, né? Aquela batida, né? Não sei se é bateria elétrica, eletrônica, elétrica, bicho. Batedeira elétrica. Bom, o começo é bem calcado ali, dá pra você escutar uma e depois escutar outra, você vai ver que foi chupinhado mesmo, né? Com tudo que a lei permite, vamos falar a verdade. Mas a letra fala sobre ódio por si mesmo e a obsessão por si. Mas, para consternação do Reznor, a música foi amplamente mal interpretada como um hino de luxúria devido ao seu refrão muito explícito. E muitas vezes a galera só presta atenção no refrão, né? O vídeo tem um ar claustrofóbico, mostrando acontecimentos de um laboratório, assim, parece meio Centopeia Humana, uma coisa muito estranha, assim, e contém itens ali de religião, sexualidade, crueldade contra animais, política, terror, né? Mostradas ali em imagens, né, controversas, como uma mulher careca, peladona, com uma máscara de crucifixo, um macaco amarrado na cruz, a cabeça de um porco girando, e tem muitas bizarrices ali, no maior estilo Marilyn Manson. Que também o som ali é bem parecido, né? Enfim. E como a controvérsia da Ibope, desde então o vídeo passou a fazer parte da coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York, vejam só. Lá no final, tem a faixa "Hurt", inclui referências à automutilação, vício em heroína. Eu me lembro do vídeo dela ao vivo também, isso é bem frequente na MTV, mas não tanto quanto os outros, tá? É uma faixa normal, até que foi reinterpretada pelo saudoso Johnny Cash. Sim, senhoras e senhores, "Hurt" do Nine Inch Nails, pra quem não sabe, é a mesma "Hurt" do Johnny Cash. O Trent Reznor chegou a falar que depois da interpretação do Johnny Cash, a música já não era mais dele, porque ela entrou em uma outra galáxia, uma outra dimensão, é um outro patamar, é uma outra música. Tem também controvérsias, né? Como não sei, podia ser, deixar de ser, muitas controvérsias com um material desse tipo, né? A faixa "Big Man with a Gun" foi escolhida por políticos americanos que citaram ela como apologia ao crime, assim como o álbum inteiro foi. Foi citado como um dos gatilhos para o massacre de Columbine, onde o protagonista do crime poderia ter se inspirado no álbum do Nine Inch Nails. Um dos fatos policiais é que foram realmente encontradas diversas referências a músicas no mocó lá do Dylan Klebold, que foi o cara que realizou esse massacre, esse absurdo. O álbum foi sucesso imediato logo que ele saiu. Ele estreou em segundo lugar no Billboard 200, com 119 mil cópias vendidas na primeira semana, e alcançou a posição 9 no UK Album Charts. Sim, muito sucesso, muito sucesso. Muitos inventaram e reinventaram. Fato é que a minha versão em CD, adquirida em 24 de fevereiro de 1995, caraca, fez 30 anos. Eu tô velho pra caramba. Enfim, a minha versão continua aqui firme e forte. Eu lembro exatamente quando o mercado abriu, tinha muita coisa europeia chegando. E apesar de ser um álbum, um CD americano, não era caro, não. Porque na época eu acho que eu era office boy e dava pra comprar assim, sem maiores problemas, ainda mais do mapping, né? Bom, ela continua aqui e eu sugiro você que não tem o CD para colocar, ou o vinil para colocar na sua radiola, vá no seu streaming de preferência e vai conferir o álbum inteiro. Para mim é um álbum que tem seus grandes hits da época, como a gente falou aqui, né? Mas tem uma outra sensação ao você ouvir por completo, faixa a faixa, porque a sua atmosfera é incrivelmente. Bom, Tire as suas conclusões, vá sem amar, sem preconceitos. Tem sons estranhos, né? Ruídos esquisitos. É um álbum de EBM, é um álbum de música eletrônica, é um álbum de música de rock industrial, é tudo isso misturado. Então se coloque ali em 1994, 95, o que que estava rolando de diferente. Puxa, eu posso citar para vocês aqui, a gente estava sendo nos anos 80, que para muitas pessoas foi uma época de marasmo, né? É bem diferente os 90 dos 80, os 80 dos 90, sim, com certeza. Mas a gente estava saindo ali, entrando numa ressaca do grunge, com Nirvana acabando, Kurt Cobain morrendo, Radiohead assumindo um papel de protagonismo com um som totalmente experimental, né, ditando tendências, o próprio U2 fazendo música totalmente diferente, Bjork, né? Então era uma época assim muito eletrônica, David Bowie fazendo coisas eletrônicas, muito calcado no que Nine Inch Nails, Ministry, Niecerebe estavam fazendo, enfim, inclusive Trent Reznor fez algumas parcerias aí com David Bowie também. Aquele som I'm Afraid of American é, né? Muito, muito, muito louco. Inclusive tem um vídeo, nossa, tô viajando aqui, tem um vídeo do David Bowie com o Trent Reznor, que ele vai ao show do Nine Inch Nails fazer uma apresentação e canta Scary Monsters. Cara, Scary tá o Trent Reznor, tá totalmente piradão no teclado lá, enfim. Busca aí, procura aí. Ouça o disco e tire suas próprias conclusões, mas vá desarmado, porque ele realmente é uma coisa diferente. E a gente vai ficar por aqui agora. Não vou fazer um faixa-faixa, faixa por faixa. Ouça, ova. Ova o disco, porque ele é uma grande pérola por completo. A gente vai ficar por aqui, nesse marco da música dos anos 90. E esse disco que pode até se falar quase um pós-grunge, né? Já que tem tantos rótulos por aí. Eu não gosto muito de rótulo, mas são bons para a gente se nortear. Como eu disse, criações e reinvenções foram muito, muito exploradas, né? No miolo dos anos 90, principalmente. E o Flashback vai deixar algumas pedradas para você agora, começando com Mr. Self-Destruct, que abre o álbum. E a gente passa posteriormente para o grande hit, no meu ponto de vista, né? Closer, que fez a cabeça de muita gente, inclusive a cabeça do porco. E a gente se despede com Hurt, que é um som incrivelmente envolvente, que ficou bem mais conhecida na versão do Johnny Cash. Mas se você não conhece essa versão, agora você vai fazer um paralelo. Um beijo, um queijo no seu coração. Não deixe de nos seguir nas mídias sociais como @autoradiopodcast, o Twitter ou X, que o Valese tanto gosta. Tá meio parado lá, enfim, tem uns problemas administrativos aqui. Também a gente está reconstruindo o nosso canal no Spotify, né, que teve derrubado, então a gente está fazendo aos poucos. Tem mais de 500 episódios para subir, a gente está fazendo isso aos poucos. Provavelmente esse aqui vai estar lá, ou se não for derrubado, enfim. Espero que esteja lá e deixe o seu comentário também, tá? Vambora! Um beijo, um queijo no seu coração e derruba a agulha no vinil, Flashbackson.
I can't ever. I don't wanna feel you from the inside. Thank you.
Esse foi mais um episódio do Discoteca Perdida do Auto Radio Podcast. Tchau!